O governo federal assinou nesta quarta-feira 4 ordens de serviços para asfaltamento e recuperação no chamado trecho do meio da BR-319, a rodovia que liga Manaus, o Amazonas, a Porto Velho, Rondônia. A conclusão do asfalto na rodovia divide opiniões, no quais defensores argumentam que a BR-319 é a única ligação rodoviária entre Manaus e o restante do país. E representantes de organizações ambientais temem que o asfaltamento possa gerar desmatamento e ameaçar as populações indígenas. A organização WWF Brasil reconhece o esforço do governo federal para construir um plano capaz de assegurar, em conjunto com o reasfaltamento e a manutenção da BR-319, ações de curto, médio e longo prazo voltadas à governança territorial na região de influência da rodovia. As melhorias na circulação da rodovia podem ampliar o acesso de populações locais a serviços públicos, políticas públicas, escoamento da produção e presença do Estado, inclusive para monitoramento ambiental, fiscalização, combate a incêndios florestais e atendimento às necessidades das comunidades da região. Porém, não é possível ignorar as preocupações socioambientais relacionadas a esse processo. Ana Carolina Crisóstomo, especialista em conservação do WWF Brasil, cita os impactos previstos.
Bom, o asfaltamento da BR-319, a expectativa é que ele cause impactos que são impactos que a gente já observa, né, e observou em várias outras rodovias quando foram abertas ou na Amazônia, na região amazônica. Então você começa a partir da viabilização dessa rodovia, você abre áreas que antes eram inacessíveis à possibilidade de acesso da população, enfim, dos diversos atores sociais e econômicos que atuam na região. Então, o que é esperado, né? Primeiro, um aumento do desmatamento ao longo da rodovia, porque a gente sabe da dificuldade do Estado brasileiro em ter presença nessas áreas, que são áreas muito remotas, né? E também de toda a dificuldade de fazer um planejamento e ordenamento do uso do solo ao longo dessas rodovias. Então, como isso não acontece, acaba que automaticamente pessoas vão ocupando essas áreas ao longo da rodovia, muitas vezes de maneira irregular, num processo de grilagem de terras, e várias, com a facilidade da rodovia, aproveitam para escoar madeira. Então, ocorre retirada ilegal de madeira, né? Ocupação para áreas de agricultura, muitas vezes irregular, que também gera desmatamento.
Caso seja efetivamente implementado, o plano para a BR-319 poderá representar uma abordagem inovadora para projetos de infraestrutura na Amazônia e em outras paisagens sensíveis do ponto de vista socioambiental. Para diminuir ou evitar esses impactos, é preciso ter um conjunto de medidas a serem implementadas de maneira conjunta. A exemplo de um planejamento de ordenamento territorial para a região, que atenda às especificidades dos territórios, criação e implementação de unidades de conservação federais e estaduais na área de influência da rodovia, como destaca Ana Carolina.
A gente precisa ter um conjunto, na verdade, de medidas a serem implementadas de maneira conjunta. Então, a gente precisa de um planejamento, de um ordenamento territorial para a região, né? Um planejamento que olhe para dentro dessa região o que existe de área de pública, de território que é público, que não foi destinado, que pode ser transformado e precisa, nesse caso, ser destinado para algum uso, no caso, uma região como essa, de grande biodiversidade amazônica, importantíssima criação de unidades de conservação, para que você proteja essas áreas de todo esse movimento, especulação e uso do solo, dos recursos naturais que vem associado com a expansão. Então, você precisa de um ordenamento do uso do solo, uma análise aprofundada de como ordenar, que tipo de uso se quer para essa região, quais são os instrumentos de governança que a gente precisa botar em prática para proteger as áreas de florestas ali. Então, a criação de unidades de conservação com sua devida implementação é muito importante, assim como a identificação de terras indígenas, de territórios tradicionais que precisam ser demarcados, né?
Neste contexto, o licenciamento ambiental precisa ser conduzido com absoluto rigor técnico e jurídico, assegurando o cumprimento integral de todas as etapas legais e a adoção de critérios capazes de garantir a sustentabilidade socioambiental da obra. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.